política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Estamos diante de uma eleição, de um período eleitoral dos mais diferentes dos últimos anos. Esse ano a eleição ela mostrou-se de uma forma que nunca houve na história política do Brasil, com duas interrupções. A primeira aconteceu durante a Copa e a segunda interrupção aconteceu com os acontecimentos relacionados à morte de Eduardo Campos. É uma eleição que teve pausa e que houve tempo de sobra para refazer, inclusive, as estratégias dos candidatos. Eu vou, no editorial de hoje, fazer uma primeira avaliação sobre as movimentações dos candidatos que têm pretensão de voto em Santa Cruz do Capibaribe. Erros e acertos acontecendo de todos os lados. Candidatos e candidaturas que estão crescendo, prosperando, e candidatos que estão caindo no nível de conhecimento da população e de movimentação das ruas durante esse período eleitoral. O primeiro que a gente destaca é a candidatura do Tonho do Pará, do ex-prefeito Tonho do Pará, que é candidato a deputado estadual. O candidato Toninho iniciou a sua trajetória nessas eleições timidamente. E durante esse percurso inicial da campanha, perdeu. Houve uma polarização entre o candidato do mesmo grupo, Ernesto Maia, e o candidato Diogo Moraes. Isso se percebia nas placas, nas movimentações de militância pelas ruas da cidade. Mas, nos últimos dias e nos últimos eventos, a candidatura de Tonho do Pará cresceu, e cresceu bastante. Inclusive, o evento que houve este final de semana na Vila de Poço Fundo mostrou a força política do candidato e, principalmente, a força política que tem o apoio direcionado, a presença lá de José Augusto Maia nos eventos. O candidato a deputado federal Ricardo Teobaldo esteve no comício de Poço Fundo e o público foi bom para a campanha de Toninho, que, como eu disse, não começou tão forte, mas nesse percurso agora atingiu um crescimento favorável para quem está em um grupo dividido. O grupo dividido é evidente, o próprio nome já diz. Quando há divisão de palanque, há divisão de público. Não há como se ter um grupo unificado, um público unificado, onde há dois postulantes e os eventos acontecem quase que no mesmo dia. Evidentemente que as militâncias se dividem. Mesmo assim, a candidatura de Tonho do Pará conseguiu crescer e está forte nos últimos dias. O candidato Diogo Moraes é o único dos postulantes aqui de Santa Cruz do Capibaribe que conseguiu manter a unidade no seu grupo. A estratégia de deslocar a candidatura de Dimas Dantas para uma terceira via tem dado certo. E o Diogo Moraes tem tido a vantagem de ser colocado como candidato único dentro do grupo. Todos os vereadores estão apoiando, à exceção do Vânio Vieira, mas os demais vereadores do grupo mesmo de situação estão apoiando a candidatura de Diogo Moraes. E aí não há divisão nesse meio. O grupo Onda Azul, que prosperou com a campanha de Edson Vieira na eleição passada, veio com toda a força e gás para a campanha do candidato Diogo Moraes. O Diogo só perde devido ao desgaste que o próprio poder impõe. A continuidade de poder, ela por si só gera uma rejeição. E essa rejeição, né, de tentar renovar o mandato, é o único empecilho, o único gigante que tem pela frente o candidato Diogo. À exceção disso, os investimentos estão fortes durante a eleição e, mesmo tendo um cenário favorável, mas o candidato não tem se descuidado desses investimentos e de fazer com que sua campanha impulsione e cresça. A campanha do candidato Ernesto Maia começou forte, muito forte, inclusive, com as movimentações de militância, as placas, as campanhas de carro de som, e gerou, no início do período eleitoral, como eu disse, uma polarização entre o nome de Diogo e o nome do candidato Ernesto Maia. Isso começa a se desfazer com erros estratégicos que estão sendo cometidos na campanha do candidato. Primeiro deles aconteceu em um evento que houve na Avenida Bill de Deda, algumas semanas atrás, em que o evento terminou tarde, as pessoas já começaram a se dispersar e mesmo assim a coordenação de campanha colocou uma carreata na Avenida Souza Aragão, Avenida Larga. Então, claro que aí o público, que já era pequeno por conta do horário, já quase meia-noite, dispersou-se ainda mais. E esse fim de semana, mais uma vez, houve um erro estratégico. Programaram o evento do candidato Ernesto Maia para São Domingos. A região de Brejo está efervescente com a situação política vivida pelo município, a troca de comando de governo. Houve protestos em relação à saída de Roberto Asfora na sexta-feira e no sábado, no mesmo dia do evento do candidato Ernesto Maia, houve a força do prefeito Dr. Edson colocando seu bloco na rua. O evento de Dr. Edson mobilizou milhares de pessoas e claro que aqueles eleitores que são contrários ao Dr. Edson não se saíam tranquilos em sair de casa nesse dia. O palanque do Ernesto Maia foi prejudicado, ficou com o público esvaziado e os erros estratégicos estão acontecendo durante a campanha, colocando em risco a dimensão do seu bloco, a dimensão das suas movimentações. Então, como eu disse, foi uma campanha que começou forte, mas declinou devido a esses erros estratégicos que podem ser consertados se houver, evidentemente, um planejamento mais eficaz e um planejamento que possa antecipar futuros problemas que possam acontecer nessas estratégias, como, por exemplo, a localização dos eventos e os dias em que eles acontecem. E por último, a campanha do Dimas Dantas, que ainda não decolou. O Dimas colocou esta semana a sua campanha visual nas ruas, os carros de sons começaram a circular um pouco mais, mas não se ouve falar de eventos de Dimas Dantas, pelo menos uma caminhada em que o candidato esteja cumprimentando as pessoas, visitando as casas, confirmando, né, as intenções de votos dos moradores. O candidato a deputado federal Eduardo da Fonte, que é apoiado por Dimas Dantas, é o único dos postulantes à vaga federal que não veio a Santa Cruz de Capibaribe nesse período eleitoral. Então, é uma campanha tímida, que pode inclusive colocar em risco o potencial político muito forte do candidato Dimas Dantas. O potencial político é forte, mas a estratégia, a ação de campanha, ela não está acontecendo. As pessoas não têm conhecimento de movimentação política envolvendo o candidato Dimas Dantas. E isso é muito ruim, porque nós estamos há 6 semanas do dia da eleição. Não há muito tempo, né? Não há muito apoio ainda a ser aglutinado, não há espaços nem lacunas a serem preenchidas por candidatos, inclusive, que não fizeram isso antes. Então é preciso que haja uma conscientização também, que seja refeito os planos na candidatura do Dimas Dantas, porque o melhor para Santa Cruz era que todos os postulantes da cidade fossem eleitos no final desse percurso.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 47 minutos. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Pode baixar o beijinho um pouquinho. Comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia, Maurício. Bom dia, Márcia. feliz por ver Silvio Rosado novamente, né? Bem de saúde, graças a Deus.
Pois
né?
É, agora sim, Silvio sempre esteve bem, né?
É,
isso aí é o que precisa ser.
Tá mais magro, né? As calças caindo, mas tá bem, mas né?
Não houve nenhum problema com o Silvio, foi para algumas reuniões durante os últimos dias, não houve nenhum problema.
Ah, tá bom. Só mandar um abraço aí pra Nildinho, que completou o ano e no último sábado fez uma super festa, esteve presente nada mais nada menos do que Natália Rode e eu representando o Rádio Debate lá na festa, com um showzaço de Renato e seus Blue Caps aqui em Santa Cruz do Capibaribe, viu? No celebre show sensacional, muito bom mesmo a festa. Um forte abraço aí a Nildinho e toda a família.
Circula na internet as informações sobre uma confusão que envolveu o vereador Fernando Aragão e alguns vereadores da sua bancada com o deputado federal Silvio Costa, que é conhecido por ter o pavio curto, não é isso, Romenito?
Exatamente, né? Silvio demonstrou isso. Quem conheceu Silvio na eleição do prefeito, do candidato a prefeito na época, deputado federal José Augusto Maia, percebeu isso, né? Pelos seus discursos fortes e polêmicos. E parece que fora do palanque, nos bastidores, é a mesma personalidade, né? E os comentários sobre o evento da última plenária 14 demonstrou isso, né? Demonstrou isso e fato confirmado, pelo menos ao blog Agreste Notícia, né? Pelo vereador Fernando Aragão e Galego de Mourinha, que de fato houve essa discussão, né? Houve essa discussão e tudo gira em torno de uma cifra, né? De 400 mil. Segundo os vereadores, o Silvio Costa veio cobrar essa cifra dos 400 mil e depois não houve o apoio ao mesmo.
Deixa eu trazer a matéria.
Traga aí,
tá
por
no blog.
Até porque eu pensava que o Silvio não tinha sido apoiado devido às emancipações, né? Mas parece que pelo jeito o assunto não foi emancipação, não. O assunto foi outro.
Tá no blog Agreste Notícia. O clima esquentou entre os vereadores Galego de Mourinha, Fernando Aragão e o deputado federal Silvio Costa, em um evento realizado pela coligação Pernambuco Vai Mais Longe, que aconteceu na quinta-feira, dia 21, no Recife. Segundo informações de um integrante do grupo, que não terá o nome revelado, o mal-estar entre os políticos aconteceu depois que o federal disse que o grupo, denominado Taboquinha, seria intratante, pois não teria cumprido com o suposto acordo de apoiar sua candidatura. Silvio teria enviado uma quantia de R$400 mil para ajudar nas despesas de campanha de José Augusto Maia, quando ele foi candidato ao cargo de prefeito em 2012. Em troca, ele, Silvio Costa, teria o apoio do grupo de oposição, coisa que não aconteceu. Após ouvir as críticas do deputado petebista, o vereador Galego de Mourinha entrou na discussão e disse que não pegou dinheiro dele e nem teria compromisso em apoiá-lo. Outro que também não gostou e criticou a postura de Silvio Costa foi Fernando Aragão, que disse que nunca pegou dinheiro algum dele e que ele, Silvio, deveria cobrar apoio de quem fez o acordo, pois não tem nem nunca teve nenhum compromisso com a pessoa dele. Em conversa do blog Agreste Notícia com o vereador de Santa Cruz, Capibaribe, Galego de Mourinha, ele confirmou a discussão com o deputado Silvio Costa em um evento promovido pela coligação Pernambuco Vai Mais Longe. O vereador confirmou que o deputado federal teria se queixado do suposto acordo não cumprido. Houve também, por parte do blog, a confirmação, o blog ouviu também, o vereador Fernando Aragão, que também confirmou. E o Fernando Aragão saiu com a seguinte frase: o deputado Silvio Costa se perde pela boca. Ele tem que ir atrás de quem pegou o dinheiro com ele e não colocar todo mundo no meio. Fernando ainda informou que essa não teria sido a primeira discussão sobre o assunto. Segundo o vereador de Santa Cruz, o deputado Silvio Costa já teria passado isso em um evento do PTB na cidade de Caruaru.
Pois é, como eu estava abordando, né, argumentando, fazendo análise sobre essa questão aí, eu imaginava e acreditava, assim como foi dito, né, aqui, onde foram eliminados, quando estava naquela questão dos candidatos a deputado, tinha um monte, e estava lá Silvio Costa Filho, ou Silvio Costa, o pai que diga, eu pensava que ele não teria sido o escolhido devido às emancipações, né? Que houve um argumento que o Silvio Costa não era o candidato dos Taboquinhas por conta que ele era contra as emancipações. Mas aí a gente já começa a observar através dessas discussões de bastidores, que o argumento não é bem esse, né? Cifras já estão sendo colocadas aí, e aproximadamente quase meio milhão de reais que, segundo o Silvio, tinha enviou para Santa Cruz do Capibaribe para a campanha do deputado federal José Augusto Maia na eleição do prefeito que disputou contra Edson Vieira em 2012, o acordo não tinha sido cumprido. E uma coisa é certa: praticamente todo final de semana, ou Silvio Costa filho, ou Silvio Costa pai, estava no palanque do deputado federal José Augusto Maia. Praticamente todo final de semana. Quando não tinha final de semana, que estavam os dois presentes aqui, né? Quando não tinha final de semana, não, os dois presentes aqui. Houve uma discussão, pelo que eu soube, aliás, vou dizer só pelo que eu soube, não vou dizer pelo que eu vi. Pelo que eu soube, houve uma discussão acalorada, né? Houve uma discussão acalorada, né? Os ânimos se alteraram, né? Por pouco não foram as vias, alguns, né? Pelo clima quente, até porque, pelo que eu observei, o Silvio, ele foi cobrar as pessoas erradas, né? O Silvio foi cobrar o dinheiro e o acordo das pessoas erradas. O candidato da eleição de 2012 nem foi Fernando, nem foi Galego de Mourinho, nenhum dos vereadores que lá estavam, né? Então fica a situação aí. Como disse o Fernando Aragão e o Galego de Mourinho, ele deve cobrar a quem ele entregou os quase meio milhão de reais para uma campanha. E é assim mesmo, gente. Rola dinheiro, né? Dizer que candidatura de pobre, candidatura de pouco dinheiro, não existe isso não. Hoje em dia o dinheiro é muito. E o dinheiro vem de todos os lados.
Agora, um ponto que não. Certamente que será debatido, né, logo mais na segunda parte do Rádio Debate. O que chama a atenção nessa discussão toda é o fato de que o deputado José Augusto Maia, ele pode ter antecipado uma decisão há 2 anos atrás. Porque
exatamente.
Se ele negociou com o Silvio Costa, se é verdade, Silvio Costa, que ele negociou o apoio, né, na esfera federal aqui em Santa Cruz do Capibaribe, leva a crer que ele poderia já há muito tempo estar presumindo que não seria candidato a deputado federal. 9:03, deixa eu trazer uma notícia que está circulando, é o assunto da semana na imprensa nacional. O proprietário do avião usado por Eduardo Campos não foi identificado ainda. Mais de uma semana depois do acidente que matou o candidato à presidência do PSB, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas, ainda não se sabe quem é o responsável pelo avião. O Código Brasileiro de Aviação determina que a responsabilidade por danos em caso de acidente é de quem tem a posse da aeronave. No caso da queda em Santos, esse registro na ANAC mostra que a aeronave foi comprada pela empresa AF Andrade Empreendimentos e Participações Limitadas, de Ribeirão Preto, no interior paulista, por meio de um arrendamento operacional, uma espécie de financiamento. Desde maio, o avião era usado na campanha do candidato Eduardo Campos. Depois do acidente, a empresa AF Andrade enviou para a ANAC um documento informando que tinha repassado o avião para João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, em maio deste ano. No mesmo documento, afirma que 2 empresas assumiram financiamento junto à concessionária, a fabricante do avião. E que os interessados pagarão a AF Andrade o equivalente a 8 parcelas devidas ao fabricante. Em nota, a Bandeirantes Pneus, que teve interesse, disse que teve interesse na compra da aeronave, mas que a operação não se realizou. A equipe de reportagem da TV Globo procurou João Carlos Lira de Melo Pessoa, que mora em um prédio à beira-mar, no Recife, em uma das áreas mais nobres da cidade, e a mulher dele mandou falar que ele não estava em casa. Permanece ainda essa dúvida, né? E a Marina, inclusive, chegou a dizer em um determinado momento que o PSB não tinha nada a ver com isso, mas no evento que houve esse fim de semana, ela já disse que o PSB vai responder oficialmente sobre o assunto, vai se pronunciar. O fato é que o avião era utilizado na campanha do PSB, não só por Eduardo Campos, mas também por Marina. E claro que todas as despesas e movimentações, contratos que envolvam a campanha eleitoral precisam ser declaradas à Justiça Eleitoral. Daí o motivo pelo qual a campanha de Marina pode ter sim problemas em relação a isso.
Exatamente, né? E eu estive com várias pessoas que vieram do Recife, no evento que houve sábado. Até o amigo Natália Arruda estava no evento, e até pessoas ligadas a um dos deputados, candidatos a deputados estaduais, ao lado da coligação de Paulo Câmara, que é o Ângelo Ferreira, candidato a deputado estadual, né? E, assim, durante a conversa, eu pude observar que há várias insinuações, principalmente no povo lá da região metropolitana, sobre essa questão do acidente do Eduardo Campos. E a gente observou aí que o PSB cobrou muito essas investigações sobre o acidente. O Ministério Público, a Polícia Federal entrou na parada, né? O pessoal da Aeronáutica, todos os órgãos competentes para a investigação entraram na parada, né? E a Polícia Federal começou a investigar e investigar a fundo, e começou a perceber coisas estranhas, irregulares, provavelmente irregulares, que vão ser esclarecidas mais à frente. Dentre elas, a questão de que a aeronave não tinha dono e que a mesma não estava na prestação de conta do PSB. E essa cobrança de investigação do próprio partido sobre o acidente de Eduardo Campos, se pensava em achar uma coisa estranha, parece que achou, né? E parece que de herói a vítima pode sair acusado, né? Pode sair acusado. Essa é uma situação delicada. Principalmente porque está se falando, né? É delicado a gente comentar o que está se falando hoje de uma pessoa que não pode mais se defender, né? Mas as investigações podem dar um norte sobre essa situação. Falar de Eduardo Campos num período como esse, de extrema comoção, não só no estado de Pernambuco, mas principalmente no país, é delicado. As pessoas às vezes não entendem o que nós estamos querendo comentar, né? Ou o que nós estamos de fato comentando. Mas dentro dessas investigações, o Eduardo pode sair de herói e vítima a um acusado. Porque isso pode ser irregularidade de campanha. Começa a se mostrar indícios de irregularidade de campanha, que poderia até impugnar uma chapa, né? Mas vamos deixar as investigações rolar para ver o que é que vai aparecer. A aeronave tinha que ter dono, né? Não caiu dos... Quer dizer, caiu do céu, né? Quer dizer, a aeronave não surgiu do nada, né? A aeronave não surgiu do nada. A aeronave tinha que ter dono. A aeronave tinha que estar na prestação de contas do PSB. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece.
9:08, programa curto, né? Devido ao horário eleitoral gratuito, nós tivemos, evidentemente, a nossa programação afetada e temos reduzido, né, alguns espaços. E a gente vai já ficando por aqui nessa primeira parte. Tem início em alguns instantes a hora do debate. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Só cobrar mais uma vez que o pessoal observe onde estão as coligações, os candidatos. Observe onde estão colocando os cavaletes. Continuam vários cavaletes em retorno, sem muita visibilidade de onde está vindo os carros. E também observe onde os carros de som estão passando. Estão passando em frente de escolas em períodos de aula. E isso está prejudicando algumas aulas. Pode observar que está um... Não é só o clima de Santa Cruz que está frio, não. O público nos eventos, até do que teve mais, não é o mais esperado feito em eleições passadas, não, viu? Tá um público frio, o povo ainda não entrou no clima de campanha, não vai ser com cavaletes em retorno ou carro de som em frente de escolas que vai esquentar o clima, não. Então observem para não prejudicar a população de Santa Cruz do Capibaribe.
9:09, final da primeira parte. Natália Arruda já chegou por aqui. Inclusive, Natália, semana passada, deu bola murcha à minha pessoa, né? Mas aí, depois do fim de semana, lógico que ele se arrependeu. E ele pediu esse espaço, né, para que ele pudesse retificar, corrigir aquilo que foi dito por ele na semana passada. Pois não, Natália, fica à vontade.
Uma bola cheia e bem cheia, o Ney Lima. Estou dizendo isso não é porque eu seja amigo de Ney Lima, não, que eu vim conhecer ele agora há pouco, pessoalmente, agora há pouco. Agora, o que ele fez com o radiofônico de Santa Cruz do Capibaribe, ele está no braço do povo de Santa Cruz, e uma bola cheia e bem cheia, o Ney Lima.
Tá corrigido então, viu? Tá desculpado, Natália. Um grande abraço para você, Ralf Lagos.
Bom dia, Ney. Eu nunca pensei que o cabo se torar no final de semana deste
dia. Pois é, em poucos dias mudar assim de opinião, né? Mas é assim mesmo, a gente entende. Inclusive, eu sou um grande amigo de Natália Arruda. Muito obrigado por ter feito a correção. 9:10, você fica agora com a hora do debate após o intervalo.
Rádio Debate, Polo FM.
Bom dia, 9:18, chegando, começando a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Comigo, Márcio Arantes na técnica de som, comigo, o Dielson aqui na técnica da Web TV Agreste, né? Que né, na minha volta, Web TV Agreste volta também. Então você pode acessar webtvagreste.com, né? Os dias em que eu faltei, que eu quero dizer a vocês que vocês também irão faltar algum dia, né? Então preparem-se.
Só eu lhe defendi, Silvinho.
Preparem-se que maneira, vocês. Sim, diga.
Dessa maneira. Não. Em público aqui eu fiz a defesa de você. E teve outros aí.
Foi
que...
outro. Não, olha, só eu lhe defendi.
O único fui eu.
Ele gosta de fazer médio.
Só quem defendeu o Silvio José aqui.
Fazedor de média é sinônimo
de quê? De fazedor de quê?
De média.
Ah!
O único que defendeu o Silvio José na sua ausência aqui chama-se Leone. Que Natalio, Ralf e Eusébio entraram na ondinha de Ney.
Não.
Engoliram a corda.
Não, não, inclusive você viu, né? Na sexta-feira.
Pra nem faltar um dia.
Inclusive,
agora.
Na sexta-feira deu a bola murcha Ney Lima, hoje já se arrependeu.
Mas
né?
Aí foi um
final
montagem,
de semana.
Foi uma montagem.
Bastou
foi
sábado
uma
e domingo.
De vocês.
Sábado e domingo somente.
Não, fizeram uma montagem pra corrigir o
Natalio na sexta, botou maior banca pra dar bola murcha a Ney.
Aí chega a segunda-feira e faz aquilo.
Bola cheia.
Sinceramente.
Vou, não, Natalio, nos braços, Natalio, bom, Natalio,
sinceramente.
Você babando Ney,
sinceramente.
Aí fizeram essa montagem. Ah, eu não sou dessa maneira, não.
9:20, 9:20.
Márcia, você me paga. Tá na minha lista.
Bom, deixa eu trazer aqui o final de semana, né? De movimentações políticas aqui em Santa Cruz, né? Tanto Diogo Moraes quanto Toinho do Pará e Ernesto Maia fizeram suas movimentações políticas, né? Os seus comícios e tudo mais. Menos o Dimas, né? Dimas Dantas é que a propaganda de Dimas de forma, né? Um pouco mais tímida, meio tímida, mas começou, né? Com né, o material das ruas, né? O número de carros de som parece que aumentou e tudo mais, mas movimento, comício, essa coisa não aconteceu esse final de semana. Mas eu queria destacar que esse assim, Toninho fez um movimento lá em Poço Fundo, o Ernesto Maia em São Domingos e o Diogo Moraes aqui na cidade mesmo. Pois não, Ralf?
Não, só destacar que talvez a gente sinta que a candidatura de Dimas esteja de uma forma mais tímida na rua porque ele esteja com outra estratégia, né? É uma estratégia mais da conversa mesmo com o
porta a porta,
o
né?
Eleitor,
o porta a porta.
Tanto é que o carro de som dele é um bate-papo, né? Uma entrevista com um locutor, né? E aí sendo feita perguntas que talvez a população tivesse vontade de perguntar de Dimas Dantas, e aí ele responde com os carros de som parando em cada esquina das ruas de Santa Cruz.
Bom, mas eu quero destacar que inclusive nas cortinhas do Rominique no blog do Ney, ele trouxe isso, eu quero trazer aqui para vocês fazerem a análise também. O discurso do candidato a deputado Toninho do Pará no comício de Poço Fundo mostrou que não haverá espaço para outros nomes do grupo denominado Taboquinha, enquanto houver José Augusto Maia e Toninho. Toninho fez o seguinte, a gente pegou a seguinte fala, esse trechinho aqui, que dá para fazer uma análise bem ampla, né? Desse momento vivido pelo grupo, né? E da divisão evidente mesmo. Diz Toninho, não tenha dúvidas, isso dirigindo-se a Zé, não tenha dúvidas que em breve os destinos de Zé Augusto Deus vai guardar com uma condição muito boa e você vai voltar a ser aquele homem de guerra, de trabalho e quem sabe gerenciar novamente o nosso município. O que disse Toninho do Pará, né, dirigindo-se a José Augusto Maia. Quem sabe gerenciar novamente o nosso município, Ralf.
Silvio, as movimentações políticas esse final de semana aconteceram. Na sexta-feira à noite, o Ernesto Maia teve em São Domingos. Né? Ontem à noite, Diogo teve com o seu grupo fazendo um evento lá na Coab.
Uhum.
Né? E o Toninho do Pará esteve com José Augusto Maia e Teobaldo
em
Poço Fundo. Veja só, eu li a matéria, né, no blog do Ney Lima, e pelas fotos você percebe Zé Augusto e Toninho muito à vontade, em cima do palanque, junto com o Teobaldo. Teobaldo disse que não queria estar ali, porque na verdade o direito de estar ali era de Zé Augusto, ele foi cessado por outras pessoas que não tem compromisso e tal, aquela história do Bróis. E aí, quando vem os dois discursos de Zé e Toninho, vem os dois discursos mais fortes, né? Primeiro de Zé, né? Que diz que, trocando em miúdos, as palavras não são essas, porque eu não tô lendo, é só eu lembrando, Toninho, muitos abandonaram ele, mas quem ficou com ele foi aquele companheiro de 24 anos, Toninho do Pará, né? Esse é o discurso de Zé. E o discurso de Toninho é justamente esse que você citou. O que demonstra que o grupo Taboquinha, ele parece que tem uma divisão crônica. Enquanto parte do grupo caminha para uma nova realidade, né? Uma nova realidade que seria a grande ascensão que tem hoje o nome do Fernando Aragão para ser candidato a prefeito. E aí é uma ascensão. Quando eu digo ascensão, é porque Fernando nunca teve na opinião popular como ele está hoje para uma candidatura a prefeito. Ao mesmo tempo, se demonstra com palavras como essa de Toninho, que Fernando terá uma resistência no futuro. Resta saber, a pergunta que fica, a opinião popular, a força que Fernando tem do eleitorado, vencerá os caciques políticos? Pergunta que fica.
Eusébio.
Sempre disse que a luta no grupo Taboquinha era por liderança. Essa liderança que Zé Augusto, ele ao longo dos anos, tem mantido intacta, né? E agora ela foi ameaçada pelo Ernesto Maia e pelo grupo de vereadores que lançou o Fernando Aragão, já candidato, pré-candidato a prefeito em 2016. Como eu tinha dito aqui semana passada, o Zé Augusto, ele detém uma liderança muito grande no eleitor denominado Taboquinha, né? Aquela parcela que se comenta que seja 30% do eleitorado, né? Comenta-se 30% do eleitorado Taboquinha na cidade, 30% Boca Preta e aquela coisa. Zé Augusto, ele detém uma liderança em boa parte dessa população Taboquinha, que se denomina Taboquinha, e isso foi demonstrado no evento em prol do Toninho do Pará. E por isso que o Toninho do Pará, sabido como ele é, que o Toninho do Pará, se ele não tivesse nascido lá no Pará, ele tinha nascido em Minas, só comendo pelas beiradas, né? Ele, logo de cara, abraçou o candidato a federal de Zé Augusto, justamente para o mote da campanha ser esse. Porque o Zé Augusto, todos nós já conhecemos, ele tem um discurso de vítima de sempre, né? E o Toninho se abraçou nesse discurso e para uma campanha que seria difícil aqui na cidade, né? Embora o Toninho ele tenha um apoio popular muito grande, né? Ele passou a ter uma campanha de maior visibilidade por conta dessa união com o Zé Augusto. O Zé Augusto apoia Toninho e Ernesto só de fachada, porque todo mundo já sabe quem Zé Augusto está apoiando. Com relação a isso, nesse final de semana, o Ernesto Maia, ele levou um baque grande, porque se você observar, o blog do Ney, ele está fazendo a cobertura, de antemão aqui, parabenizar o blog do Ney, está fazendo a cobertura dos eventos, e se você percebe que o evento de Ernesto Maia foi de público, foi muito ruim, né? Foi muito ruim. Você observa o palanque, tá lá, grandes lideranças, mas o público realmente não correspondeu a isso. Pode ter sido, como o próprio Ney abordou, uma questão de falha de estratégia. Né? Uma falha de estratégia, mas
O dia tinha sido de protesto em São Domingos, aí
e ainda tinha outra atividade. Aí, nesse sentido, pode ter sido um erro de estratégia, mas que ficou e marcou, né? Aí essa conjuntura, nesse final de semana e o que está chegando a reta final da campanha, né? 5-6 semanas para a eleição, o Toninho do Pará deu uma excelente largada.
Pois não, Leone Souza.
Olha, como já foi abordado pelos companheiros aqui, na verdade, o que a gente pode esperar e pode começar a ver, de certa forma, é um posicionamento estranho, porque das grandes lideranças do grupo Taboquinha, uma das, que ainda não tinha declarado apoio à candidatura de Fernando Aragão, era o Toninho do Pará. E na sua fala em um comício em Poço Fundo, entre linhas, ele praticamente lança Zé Augusto de volta a uma disputa em 2016, né? Pela sua fala em entre linhas, dá para entender isso. Agora, o que na verdade vai de fato definir o rumo do grupo Taboquinha também vai ser os destinos agora de 2014. Porque pelo que a gente sente, de um lado, o grupo dos 7 vereadores e os suplentes, eles estão coesos em um projeto para os destinos de Santa Cruz no futuro. E vai contar muito a eleição de 2014 da eleição dos seus deputados estaduais. Porque a estratégia de campanhas adotada por alguns, que no seu resultado final, se isso não for suficiente para lhe conduzir à Assembleia Legislativa, talvez alguns projetos podem ficar pelo meio do caminho. Isso aí é um fato, né? Agora a gente vai ter que aguardar o final das eleições desse ano para o apurado final, aí sim a gente vai ver o resultado do futuro. A dificuldade que eu vejo dentro do grupo Taboquinha, de certa forma, que talvez isso não seja emplacado, porque uma das coisas que o grupo Taboquinha pelo menos tem sentido nas pessoas é que não aceita mais, em véspera de eleição, se discutir quem é o candidato. E essa história, o grupo Taboquinha já acabou. Essa história já está resolvida. O grupo Taboquinha, os 7 vereadores, os suplentes, né? A grande maioria e o diferencial. Ora, o nome de Fernando hoje está posto como candidato a prefeito, não é unicamente por uma escolha dos vereadores. Que fique bem claro que não é porque os vereadores acham que Fernando é bonzinho e Fernando tem que ser o candidato a prefeito, não. O nome de Fernando hoje está posto como candidato a prefeito porque o nome de Fernando tem surgido nas camadas da sociedade do grupo Taboquinha, tanto do eleitor intelectual, tanto do eleitor lá da periferia, hoje aclama o nome de Fernando. Então será que um outro nome, mesmo sendo o nome do deputado federal José Augusto Maia, vai ter condições de bater dentro do grupo de igual para igual com o nome de Fernando? O tempo é quem vai dizer.
Natálio Arruda.
Olha, eu observei as movimentações dessa semana. Vou começar, porque tá puxando o papo mais à frente, pela de Toninho do Pará, não é? A saída aqui de Santa Cruz foi negativa, não foi boa. Não foi uma saída como se dizia nos últimos anos, quando tinha uma eleição que saiu para o Pará e para Poço Fundo, né? E para o que foi anunciado também. Haja vista que lá em Poço Fundo é uma cidade, é uma vila no nome, mas é uma cidade. Poço Fundo tem muita gente morando ainda, cada dia mais chegando gente em Poço Fundo. E um evento em Poço Fundo, eu entendo assim, que no final de semana, sem ter nenhuma festa por lá, dá muita gente também, porque é grande a vila. Os povoados também é grande, dos sítios, e todo mundo vai ver, né? Vai ver aquele evento, vai olhar gente de todos os partidos. Eu não estou querendo aqui tirar os méritos do comício, não. Estou mostrando a realidade, porque eu conheço a região. Então, foi um comício que teve uma boa estrutura. Eu até passei lá olhando de longe, que eu gosto de olhar as coisas para poder falar. Aí a novidade não é essa para vocês, que Toninho lançou Zé lança Toninho, isso tudo. Mas para mim não é novidade, não. Zé Augusto, se puder, porque ele usa o PLOS, esse pessoal usa o PLOS, como o PLOS tirou a candidatura do Zé Augusto. Tudo isso é mentira. E o cara, para ser candidato, ele estando filiado a um partido, ele é candidato. Só ele ser limpo na justiça eleitoral. Ele poderia ser muito bem candidato ou a deputada estadual ou federal, se a justiça não proibisse. Aí usam isso como aquela velha vítima, que o povão hoje já sabe que isso não existe. Então a candidatura do Toninho está aí agregada a de Zé Augusto. Zé Augusto, se não puder ser candidato, pode colocar o filho outra pessoa. Vai ser o grande calo dos Taboquinha até lá. Zé Augusto vai passar por cima, ou quer passar por cima, do grupo de vereadores, da candidatura de Fernando Aragão e outras que vieram pela frente. Não brinque não, que o rolo compressor é grande. É grande. Quem tiver coragem, chega até lá para discutir com o povão uma candidatura. E quem não quiser, vai ser engolido por José Augusto, Toninho do Pará e aqueles que cerca José Augusto Maia. Então tem que se levantar a cabeça. Se querem uma nova opção, tem que ter coragem, porque a boca é quente. A briga vai continuar fervendo depois das eleições dentro do grupo Taboquinha.
Bom, lá alguns torpedos aqui. Bom dia, Silvio, José. A população está cansada, né? Fala aqui de um nome de um político. Manda um abraço pro irmão Hélio. Irmão Hélio, meninão, tá na feira desse momento. Irmão Fábio, Dona Liga 2. Irmão Fábio, um abraço para você e também pro irmão Hélio, que é um meninão que tá na feira desse momento, ouvindo também aqui o som da Polo FM. Um abraço aqui para Clenilson, também do Nova Morada. Clenilson, um abraço. Ralf, as máquinas de Zé vão ficar em que cidade? E o candidato de Zé, de que cidade? Coincidência ser da mesma cidade? Não, a questão das máquinas era Garanhuns, né? Não era?
As máquinas é João Alfredo, a João consórcio, Alfredo. E o candidato dele é de Limoeiro.
A Limoeiro, exatamente. Bel Moraes, um abraço, Bel. Bom dia pra você, Bel Moraes. Pois não, Natália?
Está aqui o povo que tá assistindo a web TV,
sim,
né?
Diga.
Mas eu tô bonito demais aqui, viu?
Tá?
Tô bonito, olhando aqui, ó.
Quer dizer, esse tempo todo eu falando e você, Silvio, era pra isso, é?
Pra você ver tá. Isso.
Fecha o microfone dele.
Ô Silvio, agora eu queria que, agora que Natália Arruda mandasse mesmo um abraço para o nosso abraço internacional. O Maurício e a Fabiana estão lá em Boston trabalhando e ouvindo o Rádio Debate. Ele disse que é seu fã.
Pois é, então.
Tá vendo? Manda um abraço para Maurício e Fabiana.
Agora, peraí, você tem que pronunciar bem Boston. Diga aí:
Boston.
Manda um abraço para ele.
Pega aqui na minha mão.
Parei! Maurício, um abraço.
Agora onde? Onde? Boston é onde?
Hein?
Onde?
Aí é que eu não sei, viu?
United States of America.
Não, nem você tá dando isso, você assim na sua mentalidade, mas você não sabe aonde é. Olha o Zé olhando pra mim. Olha pra lá, eu Zé. Não olha pra mim, não.
Será que eu vou ter que fazer o programa de costas?
É verdade. Só olha pra mim, pô. Não olha pra outro pessoal.
Ah, rapaz.
É marcação danada.
Bom, 9:50, precisa-se de facção com experiência, né? Você tem experiência em camisas Gola Polo, né? Quem tem facção e tem experiência na confecção de camisa em Gola Polo, Rua Ana Beatriz das Neves, 76, no Malaquias Cardoso, por trás do SESI 3731015-8974-6480. O clima esquentou entre os vereadores Galego de Morinha e Fernando Aragão e também o deputado federal Silvio Costa, um evento realizado pela coligação Pernambuco Vai Mais Longe na última quinta. Está aqui, está no blog Agreste Notícia. Segundo informações de um integrante do grupo Taboquinha, o mal-estar entre os políticos aconteceu depois que o deputado federal disse que o grupo denominado Taboquinha seria tem aqui no blog intratante. Bom, pois não teria cumprido um suposto acordo em apoiar sua candidatura. Quer dizer que não havia cumprido o trato que havia feito. Silvio teria enviado uma quantia de R$400 mil para ajudar nas despesas de campanha do deputado federal José Augusto Maia, quando mesmo foi candidato ao cargo de prefeito em 2012. Em troca, ele, Costa, teria o apoio do grupo de oposição, coisa que não aconteceu. Após ouvir as críticas, Após ouvir as críticas do deputado federal, o vereador Galego de Morim entrou na discussão e disse que não pegou dinheiro dele e nem teria compromisso em apoiá-lo. Outro que também não gostou e criticou a postura do deputado Silvio Costa foi Fernando Aragão, que disse que nunca pegou dinheiro algum dele e que ele, Silvio, deveria cobrar apoio de quem fez o acordo, pois não tem e nunca teve nenhum compromisso com a pessoa dele. Fernando Aragão e Galego de Morinha confirmam a discussão. Em conversa com o Bloco, o vereador de Santa Cruz, o Capibaribe Galego de Morinha, confirmou também a discussão. O vereador confirmou que o deputado federal teria se queixado de um suposto acordo que não foi cumprido após o mesmo ter enviado uma quantia de R$400 mil em troca do apoio do grupo. Ele disse que teria enviado R$400 mil para a campanha de Zé Augusto e seria o candidato do grupo, porém desconheço qualquer acordo, não peguei dinheiro dele e não sei quem pegou, enfatizou. Galego se mostrou chateado com as piadinhas do deputado Silvio insinuar que o grupo não teria palavra. Eu fiquei indignado, pois não recebi nenhum dinheiro e nem me comprometi a apoiá-lo. Não, então ele tinha que ir atrás de quem prometeu apoio a ele, desabafou o parlamentar santacruzense. A reportagem também entrou em contato com o vereador Fernando Aragão, um dos envolvidos na discussão. Fernando confirmou o mal-estar e disse que tudo foi causado pelo deputado federal, que teria insinuado que o grupo descumpriu um suposto acordo de apoiá-lo na próxima eleição. Fernando Aragão disse desconhecer qualquer compromisso com o deputado petebista e aconselhou mesmo a procurar quem teria feito esse acordo. Na oportunidade, Fernando criticou a postura do deputado, dizendo que ele se perde pela boca. O deputado Silvio Costa se perde pela boca. Ele tem que ir atrás de quem pegou dinheiro com ele e não colocar todo mundo no meio. Fernando Aragão ainda informou que essa não teria sido a primeira discussão sobre o assunto. Segundo o vereador santacruzense, o deputado Silvio Costa já teria passado isso em evento do PTB na cidade de Caruaru, Ralf.
Olha, Silvio José, a resposta do Galego de Morinha e do Fernando Aragão é óbvia. É óbvia. Silvio Costa tem que cobrar de quem pegou dinheiro com ele, né? Eu acho que a coordenação da campanha, da última campanha, da campanha 2012 do Grupo Taboquinha, tem que dar uma resposta a isso. Ele tem que cobrar a coordenação e a coordenação tem que dar uma resposta, porque que Silvio Costa é falastrão, isso aí todo mundo sabe, né? Agora, se ele realmente mandou dinheiro e descumpriu o acordo, ele não tem a boca tão grande, então ele tem a boca grande para dizer quem pegou, a quem ele deu o dinheiro. Porque aí, essa história, eu não boto a mão no fogo por ninguém, ao mesmo tempo boto, que eu tenho certeza que Galego e Fernando não foi. Eu tenho certeza que a Galega e a Fernanda não foi. Então, em vez de ele estar, para você ver por que eu não gosto das posturas de Silvio Costa filho, de Silvio Costa pai. Porque em vez de ele vir e cobrar de quem devido, ele fica soltando um piadinho, charadinho em eventos. Isso para mim não é uma postura razoável. Então eu acho que Silvio Costa tem que vir a Santa Cruz, se ele tem 400 mil a cobrar, e cobrar de quem pegou dele esses 400 mil, então dizer a quem de devido, né? Quem é a pessoa que pegou esses 400 mil. É a prova cabal que nada que começa errado pode terminar certo. A campanha de 2012 do Grupo Taboquinha foi um desastre do processo extraeleitoral, né? Da escolha dos candidatos até o dia da eleição. Foi um desastre total, uma campanha que era desorganizada, né? Fadada ao insucesso pela desorganização, mas como vinha com um grupo que fazia campanha desorganizada, mas no final dava sempre certo, achavam que dessa vez ia dar também. Deu errado, Edson Vieira ganha com 3 mil votos e ainda fica celeumas como essa a serem curadas e tratadas.
Natália Arruda.
Olha, a gente tá vendo as novelas do dia a dia e as nojeiras dos dia a dia na política. Aí você diz que o Silvio Costa botou da boca para fora isso tudo. Não, ele não botou da boca para fora, ele botou do bolso para fora. E principalmente em Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que o vereador Fernando Aragão e o vereador Galego de Mourinho, e eu acho que outros também, sempre leva essas cobradas injustas, porque eu conheço Fernando Aragão. Fernando Aragão talvez não decore na campanha, no grupo, porque ele é um cara honesto. E o cara honesto é difícil permanecer na política. Galego de Mourinho, eu conheço ele desde criança também, lá na Vila do Pará. E eu tenho certeza que Galego de Mourinho também está falando a verdade. E o Silvio Costa, que investiu em Santa Cruz do Caparibe, investiu errado, ou nas pessoas erradas. E ele tem que vir a público em Santa Cruz do Caparibe, não ficar mandando recadinho pelo homem do quilate, do porte, de um Fernando Aragão, de um Galego de Mourinho e outros que ainda são homens de bem na política brasileira e na política municipal de Santa Cruz do Caparibe. Então, Silvio, essa nojeira acaba com a política local, porque a política local sempre foi uma política efervescente, uma política que contagia o povo da cidade e do município. Agora, nós não sabíamos de tanta nojeira que vem acontecendo dos últimos anos para cá no município de Santa Cruz do Caparibe. Então o Silvio Costa tem que fazer o seguinte: deixar Fernando de lado, que Fernando não pegou um centavo. Galego de Mourinho não pegou um centavo. E quem pegou? Foi a gente aqui do Rádio Debate? Foi o povo de Santa Cruz? Não. Eu encontrava outro dia com a Márcia, que é dona aqui da livraria, próximo aqui, a pracinha. E a Márcia me dizia: Natália, eu não gostava de política, mas agora eu estou me interessando pela política depois do programa Rádio Debate, porque debate a política de direito e de fato, e a gente vai se acostumando como ela é e também desacostumando, porque essas atitudes, Silvio, é muito feio para Santa Cruz do Caparibe, uma cidade que tem um exemplo de costureira, um exemplo de homens trabalhadores, homens de bem, mas não pode ser jogado o caráter de todas essas pessoas em via de fatos, em cobranças, em reuniões no Recife. Ora, eu investi R$400 mil em Santa Cruz do Caparibe para ter o direito de ser candidato lá. Olha, velho, tu cobra as pessoas certas. Tu cobra as pessoas certas. Porque se tu vim para Santa Cruz do Caparibe falar besteira aqui, a gente vai pegar no teu pé e tu vai ter que dizer quem foi a pessoa que comeu esses R$400 mil para o público de Santa Cruz saber. Santa Cruz precisa saber, porque Santa Cruz não tem gente desse porte. E se tem gente, Santa Cruz precisa saber. É a minha posição, porque a nojeira na política está aparecendo. E se está aparecendo, tem que colocar isso para fora da nossa cidade.
Leone Souza.
Olha, como já foi dito pelos que me antecedeu, a gente fica perplexo com determinadas posturas de alguns parlamentares, e não era de se estranhar uma postura dessa vindo de Silvio Costa, porque eu acho que o Brasil conhece Silvio Costa, a forma que ele muitas vezes se comporta naquele parlamento, né? Já é um cara que realmente chama a atenção por si, um cara que é ligado ao setor da educação, porém parece que não tem educação nenhuma. Pois não.
Só quero deixar claro que eu não acho errado o deputado não cobrar. Eu acho errado ele cobrar. Eu acho errado ele cobrar as pessoas erradas.
E no local indevido.
É. Né? Se ele fala besteira ou porcaria, não, porque ele encontra espaço
pra isso.
Para isso.
Natália.
Ele encontrou gente da mesma quilate dele. Não é todos de Santa Cruz, não, nós somos filhos de Santa Cruz e amamos essa terra, Silvio.
Mas
nós
é
não
justamente,
precisamos
Natália
estar sendo jogada a boca miúda em reuniões lá no Recife, Caruaru, seja onde for. O Silvio José conversa. O Silvio Costa conversa isso. Agora porque ele acha pareia.
Olha, como eu ia dizendo, o povo já conhece Silvio Costa. O povo já sabe quem é Silvio Costa. E eu não estou dizendo aqui que Silvio Costa está errado em cobrar algum acordo, se teve esse acordo, de quem fez esse acordo com ele. Agora, Silvio Costa está totalmente equivocado quando vai cobrar as pessoas erradas no lugar errado. Porque Silvio Costa deveria e poderia cobrar a Fernando Aragão e a Galego de Mourinha se Fernando e Galego tivessem feito acordo com ele. Mas conhecendo Fernando como eu conheço, conhecendo o Galego e outros vereadores também como eu conheço, eu tenho certeza que Fernando não fez acordo nenhum com Silvio Costa. Então Silvio Costa perde a sua razão em querer cobrar esse acordo que seja mantido e chega a falar essas cifras no valor de R$400 mil, foi cobrar Silvio Costa a pessoa totalmente errada. Porque agora, e só um detalhe que nos chama a atenção, e aí eu fico extremamente chateado com alguns políticos quando chega nas emissoras, quando chega em reuniões, quando chega em determinados locais, eles não tratam da política com a população com clareza. Mas só que depois as coisas vêm à tona. Por que não se trata logo de início as coisas com clareza? Não mostra ao povo o que realmente está sendo feito. Ora, o Ernesto foi criticado porque recebeu um valor de R$700 mil do seu partido. Mas o que Ernesto recebeu está declarado pelo partido. Não tem nada obscuro, não tem nada escondido, não. Por que não se trata a política com clareza, com seriedade? Isso é o que nos chama a atenção. Então a gente só tem a lamentar, porque infelizmente em nossa cidade existem políticos que têm uma conduta totalmente errônea, uma conduta que não deveria existir. E aí, Silvio Costa, cobra a quem de fato lhe deve de direito.
Eusébio Pereira.
A política, a gente percebe que ela está se tornando cada vez mais um negócio, né? Se isso se confirmar, isso é o valor que boa parte do eleitor de Santa Cruz tem, R$400 mil. É o preço de um apoio, né? Ernesto Maia.
O eleitor de Santa Cruz tem?
Sim, o eleitor.
Tem quem recebeu.
Sim, Natália.
O eleitor,
você...
não.
Posso terminar?
O eleitor pode ter sido vendido.
Bom, pois não, Zé. Pois não, Zé.
Aí, justamente isso. O apoio, que se isso se confirmar, repito, se isso se confirmar, é o valor que uma parte do eleitor tem, R$400 mil. O Ernesto Maia recebeu o apoio de R$700 mil de Luciano Bivar. Concordo com o Leandro, totalmente declarado, tá lá. Mas eu fiz uma busca rápida enquanto a gente estava aqui no, na discussão, ouvindo os colegas. Sabe quanto foi o custo da prestação de contas final do Zé Augusto? R$307 mil. Aquela campanha todinha de 2012, no site do TSE, acabei de olhar, R$307 mil. Faz de conta, né? Faz de conta. E aí a gente percebe como são as coisas que acontecem na política, né? Porque o Silvio Costa ficou com essas piadinhas para as pessoas erradas, né? E a gente viu que o acordo estava sendo feito lá atrás. Né? Em 2012 já estava se fazendo um acordo para 2014, né? O federal do grupo ia ser esse, mas pelo visto nem discussão interna teve. Nem discussão interna teve nesse sentido, né? E aí é muito complicada a situação. A gente vê cada vez mais, e isso é triste, as pessoas sendo tratadas como mercadoria, né? Sendo tratado como mercadoria. Vem federal dali e que não tem ligação e com a cidade, e aí se esse federal ou se esse candidato ou qualquer que seja chega com um valor para ajudar na campanha, tem o apoio do grupo, né? Isso é lamentável, é lamentável. E às vezes as coisas parecem ser sem, com desprendimento, mas eu lembrei há pouco também, não é questão financeira, mas é questão de apoio. O Ernesto Maia fez o evento lá em São Domingos e ele disse o tom do discurso era de apoio a Roberta Asfora, né? Porque tinha saído da prefeitura, o tom de apoio era esse. E ele falava, eu vim aqui ajudar São Domingos, Roberta Asfora, sem pedir nada em troca. E ninguém me apoiou. Ou seja, como era sem nada em troca? Era em troca do apoio, né? Era em troca do apoio. E aí fica nesse jogo de troca e troca, de toma lá, dá cá, manda dinheiro que eu te apoio, e muitas vezes isso desencontra, que foi o caso que ocorreu com Silvio Costa. Silvio Costa, todos sabem, não é candidato de nenhum dos grupos aqui na cidade. E, pelo que ele disse, investiu em candidaturas e queria esse apoio recíproco, esse toma lá, dá cá. E quebrou a cara e, principalmente, foi cobrado quem não devia nada a eles. Porque esse apoio deve ter sido fechado com quem liderava o processo eleitoral de 2012 no Grupo Taboquinha, que não era nem Fernando e nem Galego de Mourinha.
É, já no finalzinho aqui do programa, inclusive o vereador Fernando Aragão vai conversar com a gente até dar mais detalhes a respeito dessa cobrança, né? Cobrança do Silvio Costa em cima do Fernando Aragão e também do Galego de Mourinha. Já foi debatido, já foi discutido aqui, mas saber, né? Mais detalhes a respeito aqui dessa cobrança. Vereador Fernando Aragão, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos que estão aí, Leone, Ralf, Natálio e meu amigo
Eusébio.
Ô, Silvio, veja só, eu estava aqui escutando o debate de vocês. E são situações que nos deixam, às vezes, triste, né? Triste. Porque essa história que campanha não tem custo, eu acho que todo mundo no Brasil, em Pernambuco, em Santa Cruz, sabe que campanha política tem um custo. Toda campanha. Uns gastam mais, outros gastam menos, outros fazem de um jeito, outros fazem de outro. Não é novidade nenhuma saber que tem caixa 2, tanto é que no próprio Congresso já estão pensando nisso, de fazer esse financiamento direto para acabar com essa história toda. Enfim, todos nós sabemos de tudo que acontece dentro da política. Isso são vocês que são jornalistas, é o povo em geral, todos eles sabem. E todos sabem por que Fernando Aragão nunca chegou. Porque muitas vezes não é que não se faça acordo. Eu faço acordo político, eu vivo constantemente discutindo política. Então nós temos os nossos acordos políticos e que são salutar, que são importantes para uma cidade. Mas acontece que, infelizmente, no meio disso tudo, sempre tem aqueles que extrapolam as coisas, em tudo, né? E, infelizmente, o nosso amigo Silvio Costa, eu sinceramente, assim, particularmente, tenho uma amizade com ele, que sempre que o conheci. Mas, quando foi feito o Pernambuco para Todos, em Caruaru, Pernambuco 14, dessa mesma maneira, Silvio Costa veio interpelar a gente, que já estava numa roda, conversando, e Silvio Costa chegou já cobrando que em Santa Cruz tinha que ter apoio, porque já tinha dado uma colaboração, tinha dado não sei quanto para fazer a campanha política e que era o acordo para se fazer dessa maneira, para que apoiassem ele para deputado federal. Eu disse a ele, Silvio, eu acho que você está cobrando as pessoas erradas. Primeiro que em nenhum momento, se você de fato ajudou na campanha política de 2012, em nenhum momento, e eu lhe convoco para fazer isso, se você reuniu pelo menos os vereadores que tinham mandato daquela época para dizer que estava fazendo isso e que era necessário a gente assumir esse compromisso com você. Em nenhum momento você fez? Não. Eu disse, então, meu amigo, vá cobrar a quem você de fato fez o acordo, com quem você já acordou com isso, porque não é a gente que você tem que cobrar. Não somos nós. Alô?
Alô? O senhor está no ar, pode falar. Está no ar, pode falar.
Então, veja só, eu acredito que não é comigo nem com os outros vereadores que você vai fazer isso. Você tem que ir buscar aquelas pessoas que de fato você fez acordo, cobrar deles agora o retorno e, logicamente, se sentar todo mundo para ver o que é que pode ser feito. Agora, você vindo no meio do povo cobrar uma coisa que eu não te devo, isso eu não aceito. Porque você não fez acordo comigo, você nunca me deu dinheiro, você nunca chegou perto de mim para dizer que tem que botar dinheiro, ou disse não, tá bom. Foi embora. Quando foi agora, desse dia que nós estávamos lá em Recife, e eu estava no palanque lá em cima com o Ernesto, que chamaram os que eram deputados, candidatos a deputados, estaduais, federais, não sei o quê, e os que pretendem, né, ou estão com o nome lançado para 2016, e aí Ernesto, vamos embora, fui. E aí eles ficaram lá embaixo. Quando eu desci, fui conversar com os meninos, disseram, rapaz, olha, Silvio Costa veio aqui e meteu o cacete, disse que todo mundo era irresponsável, todo mundo era safado, porque tinha tido um compromisso e não estão cumprindo, e não sei o quê. Eu disse, poxa, mas que coisa, rapaz, de novo. Eu chamei Galego, conversei com Galego. Galego foi assim, foi, Fernando. Eu tive que dizer umas coisas a Silvio Costa, porque ele veio com essas conversas. Tá bom. E eu fiquei daquela maneira que você, principalmente, que me conhece mais de um menino aí, sabe que eu fiquei agoniado com certas coisas. Então, se eu não falasse com o Silvio Costa, eu acho que eu ia estourar por dentro. Então, eu chamei Edinho, que estava assim no meu lado, Edinho, vem cá. Aí, o Silvio Costa estava de um lado, assim, eu chamei ele lá num canto de parede, chamei ele, Silvio Costa. Aí ele foi falando assim, não, Silvio, você vai me escutar. Depois você fala o que você quiser. Eu disse, olha, você em Caruaru já fez essa mesma palhaçada de estar cobrando a quem não lhe deve. Eu quero lhe dizer a você que nenhum vereador, mas nenhum mesmo, tem responsabilidade nenhuma por acordo nenhum que você fez. Então você precisa acabar com essa história de estar cobrando as pessoas erradas. Se você acha que está sendo prejudicado, eu não te tiro o direito de você aceitar que está sendo cobrado, que se você, de fato, ajudou na campanha com esse intuito, então você vai cobrar a quem lhe deve. Agora, você precisa acabar com essa história de dizer que os vereadores de Santa Cruz são safados. Não, mas não foi bem assim. Foi bem assim, Silvio. Foi bem assim e eu não aceito. Você sabe que eu gosto de você, eu gosto do pessoal. Agora, essa eu não aceito. Ela até disse, não, velho, tá doido, rapaz. O doutor Armando tem um carinho muito grande por você, então acho você um cabo muito legal e tudo isso. Pois é, mas você tá querendo acabar, pô. A única coisa que eu tenho na minha vida é minha seriedade e minha honestidade. Aí você quer botar em xeque, pô? Não, né? Isso é isso que você está fazendo. Então você me respeite, você respeite os vereadores. E se você quiser, chame, convoque a cada um dos vereadores com quem você de fato fez esse acordo, que aí, meu amigo, cada um que cobre a você. Aí eu, tudo bem, quem tiver a culpa no cartório, quem de fato está descumprindo com a coisa que você disse que fez, aí você cobre dele. Agora, é preciso que você só entenda isso, Silvio. Respeite as pessoas. Não faça isso, não, que isso é muito ruim. Isso está nos prejudicando. Aí ele foi e disse, não, Fernando, tá certo, você tem razão, eu quero lhe pedir desculpa, vou pedir que você leve a minha mensagem aos vereadores, que eu estou pedindo desculpa a cada um deles. Eu digo, tudo bem, vou dar a resposta. Não sei se eles vão aceitar, que era bom você dar de público, como você está fazendo com a gente. Mas, tudo bem, vou dizer a cada um. Então, Silvio, essas coisas, não sabe, que às vezes acontece. É o que está acontecendo agora, por exemplo. A gente chega às vezes em determinados locais que foram pessoas até do nosso grupo mesmo que jogaram por aí, que disseram por aí que os vereadores estavam vendidos, que vereador tinha se vendido por não sei quanto, que não sei o que lá. Ora, eu fui para um almoço com o Bivar e esse a gente assumiu o compromisso de fato, porque foram os vereadores, 7 vereadores, conversar com o Luciano Bivar, como fomos conversar também com o Teobaldo, e cada um fez a sua proposta e cada um fez o que esperava de Luciano Bivar. Eu, pelo menos, eu disse, Bivar, eu só tenho uma maneira. Se você, de fato, ajudar Santa Cruz do Capibaribe, se você colocar suas emendas para Santa Cruz, que a gente tenha condições de trazer obras estruturadoras para Santa Cruz do Capibaribe.
Ô, Fernando,
o caminho. Não, só não vou falar em pedir voto, não. E esse é o nosso lema. Eu só estou dizendo, Silvio, da seriedade que nós temos. Então, eu acho assim, sabe, que cada um tem que entender, e aí eu vejo aí, às vezes mesmo, vamos dizer, eu vi Leon, o Eusébio dizer que Zé Augusto declarou 305 mil de coisas. Eu queria saber, para ele ser bem imparcial, quanto será que Edson Vieira declarou que fez da campanha?
Tem aqui, inclusive.
Foi 533, Fernando. Eu também fiz
assim. Me diga uma coisa, na sua sã consciência, que eu sei que você é uma pessoa séria.
Sim.
Eu lhe admiro muito, você sabe disso.
Obrigado.
Será que foi isso que Edson gastou na campanha?
Com certeza não.
Ah, pois é. Então,
ambos.
Essas coisas, não sabe? Que às vezes a gente sabe que o povo, né, sabe também disso, que não se gasta só 500 mil, que se gastasse 500 mil, eu tenho certeza absoluta que eu já teria sido prefeito de Santa Cruz há muitos e muitos tempos. Mas infelizmente não é assim que a banda toca. É preciso fazer os acordos, mas acordos sérios. Então você veja, hoje Ernesto está sendo criticado porque recebeu do partido do PSL 700 mil reais. Será que 700 mil reais dá para Diogo, dá para Ernesto, dá para Toim, dá para Dimas, dá para quem quer que seja ser eleito em Pernambuco? Não dá, a gente sabe disso. E tanto não dá que eu não fui candidato a deputado estadual, porque sabia que não tinha recurso suficiente para isso. Então são essas coisas, não sabe, que eu acho que o Brasil precisa se modificar nisso tudo, para pelo menos os homens sérios, os homens que gostam de fazer política seriamente, voltar a ter entusiasmo de disputar eleições. porque senão, meu amigo, nós vamos ter sempre, sempre pessoas que são compromissadas mais com eles próprios do que com a população.
É, Fernando, só para, porque está uma curiosidade da mesa, inclusive, aqui, se o Silvio Costa, ele citou, Silvio Costa, né? Se ele citou o nome da pessoa a quem ele fez esse acordo liberou esse valor.
Olha, veja só, eu só espero, sabe, que ninguém que depois quer me crucificar, dizendo que eu estou falando de A, de B ou de C. O que Silvio Costa disse, foi bem claro, e desde o primeiro e desde desse segundo momento, é que, e lógico que tem que ter pessoas, porque se ele está dizendo, se ele está cobrando, ele entregou alguém, não é verdade? Então, eu acho assim, e que eu não vejo nada demais nisso, entendeu? Porque eu volto a repetir, se houve o acordo, que aí eu não posso também afirmar, tá certo? E nem estou aqui afirmando. Eu estou dizendo que o que Silvio Costa disse foi que na hora que estava para fazer o acordo, estava presente Zé Augusto, Toninho e Tão. Então, eu não sei se é verdade, não sei se é mentira, não acho também que seja um absurdo demais, porque a gente sabe perfeitamente que um deputado, quando quer se candidatar na próxima, ele tem que ajudar, de fato, os prefeitos a chegar. A gente sabe disso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Bruno Araújo, que não sei quem, sempre ajudaram nas campanhas para o município, para poder, de fato, concorrer depois a deputado federal, estadual. Eu não vejo justificação nenhuma. Agora, se o acordo que foi feito, aí eu não sei os modos, não sei como é que foi feito, de fato, esses acordos, e foi quebrado, então cabe ao seu Silvio Costa reunir quem ele disse, tá certo, para cobrar deles. Porque eu me lembro que houve uma reunião de todos os vereadores, os candidatos a vereadores e suplentes, e Silvio Costa estava lá. Eu até precisava sair, que tinha que falar até primeiro. E eu disse na ocasião que os suplentes, os candidatos em primeira mão, deveriam até me perdoar, porque eu tinha dito que achava que os vereadores daquela época estavam sendo mal utilizados dentro da campanha. Não estava tendo compromisso, não estava tendo determinação do que a gente poderia fazer para participar mais efetivamente da campanha. Essa foi minha opinião, mas isso não passou disso. A reunião foi para saber como estava, o que achava, para alguém dar ideia, para melhorar, para não sei o quê. E como eu sempre gostei de dizer a verdade e precisava sair, eu acredito piamente que a reunião se deu nesse aspecto de saber opiniões de como estava a campanha, do que estava precisando fazer para melhorar ela. Mas nunca se falou em acordo financeiro que traria o compromisso de votar hoje em fulano ou cicrano. Então é isso que eu acho, sabe? Que a gente tem que ter o respeito necessário pelas pessoas e cobrar aqueles que de fato acham que algum acordo foi quebrado.
Tá, okay.
E aí eu acho que isso resolveria e a gente não teria tantos problemas, já que a população está tão desconfiada, tão enojada, então tudo, que aí os nomes sérios que tem dentro da polícia estão querendo manchar, estão querendo botar ela para baixo e a gente fica sem saber nem o que fazer. Então eu acho que não é por aí, não sabe, a gente tem que de fato honrar os compromissos que são assumidos, que graças a Deus eu sempre honrei, e seu Edson Vieira e os outros, e muitos que sabem muito bem que nós fizemos um acordo na campanha do padre, quando eu fui vice, e que ficou acertado que o deputado estadual seria Edson e o deputado federal seria Oséias. Quando quebrou, foi por quê? Porque aí surgiu a candidatura de Zé em 98, e eu fiquei com Edson Vieira, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque nós tínhamos assumido um compromisso. E eu sempre gostei e vou até o fim. Pode até me acharem ruim, pode até acharem que eu sou chato, mas eu vou cumprir uns compromissos que eu assumo, que são legais, que são compromissos que vão trazer boas coisas para Santa Cruz. Eu tenho a coragem de assumir e cumpri-los, tá certo? Então eu queria agradecer a todos vocês e dizer que, infelizmente, mais uma vez, a gente tem que ir para um raio para estar se defendendo de coisas que a gente não fez. Muito obrigado e um bom dia.
Tá bom,
um
abraço então, vereador Fernando Aragão. 10:30, agora 10:30. Bom, a gente fecha o programa, né? A gente, depois que Natália fez, a gente deixa ele mandado hoje? Não sei.
Olha, eu tenho um compromisso com meus ouvintes.
Pois né? Não.
De toda semana, todos os dias eu leio a lista. Eu peço a você que você encarecidamente, deixa eu ler minha lista hoje.
Diga.
Pois não, então vamos embora. Um abração aí lá no modo laranja para o nosso amigo Jacaré. Jacaré, ele
das
não
calcinhas
perde
e cuecas.
Um só programa, o nosso calcinha amigo Jacaré.
10 centavos.
Gente fina. Um abração aí por trás da CELP para Selma, Sandra, Célia e Lurdinha. Um abração também aí na rua Pereira das Neves, para Gildete, um abração para você, Gildete. E um abração aqui na rua Arnaldo Monteiro, para Ivete, Neide e Miriam. Um abração também aí no bairro Malaquias, né? Para meu grande amigo Vavá. Vavá, nós encontramos lá na padaria. E a Rose, o Tiago e o Matheus. Um abração também aí para Alexandre e Lunga, né? Alexandre, lá da rodoviária.
Aham, e seu Dunga, né, lá? Tudo.
É. Pessoal maravilhoso, né? O Alexandre disse que não perde um só programa e também o Lunga. Um abração também aí.
O que não presta ali é a rodoviária, né? Mas os dois são pessoas. Não,
amanhã eu vou falar sobre a rodoviária, viu? Você vai me dar um espaço aqui que eu vou dizer a verdade sobre a rodoviária amanhã.
Tudo verdade é aqueles pedaços mesmo.
É. Pessoal aí, que o Alexandre e o Lunga, né? Um abração também aí para o Neto e a Fátima. Israel, da Fiação Automotivo, né? O pessoal estão lá trabalhando e ouvindo o programa. E um abração aí para seu Geraldo Elias, né? Seu Geraldo Elias e
Dormarinho.
Toda a família. Não, seu Geraldo.
Irmão dele.
De Elias Ferreira.
Tudo bem.
Um abraço. Um homem do bem, uma pessoa maravilhosa, Silvio. Ele disse que logo de manhãzinha ele liga o rádio para não perder a hora do programa.
É mesmo.
De manhãzinha para ficar com o rádio ligado para ele poder esquecer. Seu Geraldo, eu me encontrei com ele lá na festa da Nildinha, que foi uma festa de arraso em Santa Cruz, né? Renato Seus Bruquer tocando e a gente tomando uma.
Lá foi mesmo.
Eu e o Menig lá botamos pra Geraldo.
Foi mesmo, né? Tá bom.
O Menig, o cabeça, bom de papo e comedor que é a gota, né? Por isso que ele tá gordinho, viu?
É verdade.
Ele entrou nas
coxas. Tá mais velho que o pai. Ele é mais velho que o pai dele.
É mesmo.
É verdade.
Agora eu disse essa verdade. Um abração aí para Paulinho da Barra de São Miguel. Paulinho que mora aqui em Santa Cruz e tá lá no fabrico dele, né?
Lá na Barra.
Aqui em Santa Cruz, né?
E na Barra do
programa. Na Barra teve o Barra Bode ontem.
Foi verdade.
Foi final de semana, né? Festa maravilhosa. É, eu tava lá também.
O que
também.
É que ia ver Paulinho com a Barra Bode?
Ivanildo do Forró deu um show ontem em Barra de São Miguel que não
Natália
teve
só vive comendo, rapaz.
Comendo, eu sou convidado. Você não é convidado pra nada.
Ninguém e você tá olhando pra mim por quê?
Não olhe pra mim, não. Você tem inveja. Eu vou mostrar um negócio aqui, olha. O meu público.
Sim.
Por incrível que pareça, é mais feminino. Olha aqui na
minha. É mesmo.
Vocês estão público. É por isso que a música de Roberto Carlos é pra você, rapaz. Você faz sucesso.
É verdade.
Público feminino.
Por isso que você.
Não é?
É verdade. Você tem inclusive a ver com o Papa Nicolau, né? Por isso, hein?
Não, Papa Nicolau.
Papa Nicolau e o público feminino. Tem tudo a ver, ó.
Ivanildo do Forró deu um show lá. O cantor de Ivanildo do Forró, de primeira qualidade, o vocalista. Depois entrou o guitarrista.
E o baterista de Ivanildo também.
Bom, acabou o programa, 10h38. Olha, só pra gente fechar. Pois é. Por isso que você tem a ver com o Papa Nicolau. Só tira um pouquinho a música, né? Essa aí.
Gostei de tirar.
Não, mas é porque é o seguinte: hoje está aniversário de uma pessoa espetacular, né? Amigo, né? Uma pessoa que inteligente, simpática e que tem o maior prazer. Eu tenho o maior prazer de dizer que sou amigo dele, que é o meu amigo Ralph Lagos. Está aniversariando hoje? Lilian Patrícia. Acho que é Lucênia. Lorena. Bom, pessoal aqui, eu acho que é Lilian, Patrícia, não sei se Lucênia ou Lucrívia.
Você tá lendo ruim maior.
É, não, porque escreveram ruim mesmo.
Por isso que
Lorenda, acho que Lorena. Lorena, né? A Lavínia, é? Isso é Lavínia. Ô, Amanda, onde isso aqui foi um V, né? Então, Lavínia, né? E a família toda e nós aqui temos que, né, aplaudir aqui meu amigo Ralph Lagos, que tá aniversário hoje.
Obrigado, Silvio. Obrigado. Pra mim é ter um prazer trabalhar com vocês todos os dias. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado.
Silvio, eu quero aproveitar também desejar os meus parabéns a Ralph. Ralph não só é meu amigo. Ralph, além de amigo, é meu irmão. Ralph foi um amigo que eu ganhei ao longo do tempo, há muitos anos. E eu tenho nele como um irmão que eu não tive na minha família. Então, Ralf, eu só tenho a lhe desejar que Deus continue lhe cobrindo de bênçãos e realize os sonhos do seu coração.
Se eu fosse bonito como Ralf,
eu tava de rabo cheio.
É o que, Natália?
Se eu fosse bonito como é tu, eu tava de rabo cheio.
Obrigado, Natália.
O público feminino só de...
Pois é, Papa Nicolau, fecha o microfone do Papa Nicolau aqui.
Ralf é daquelas pessoas que a gente, de graça, fica amigo, né? Uma pessoa...
Não,
400
mil.
400 mil, Natália, não. É uma pessoa sensata, uma pessoa... Tem uma gratidão de fazer parte aqui do programa com você. E parabéns, Ralf. Você é uma pessoa 10.
10 não, 11, 12, 13. Ralf.
Obrigado, Silvio. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui no meu aniversário com vocês. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Um beijo.
Pois
pra
é,
todo
hoje
mundo.
Aí o Natália escapou hoje, né? Da música. A gente deixa só os parabéns pra você. Amanhã tá de volta com mais um Rádio Debate.
Obrigadão a todos.
Parabéns.